Olá, bom dia. Era um café e um jornal, por favor. Ora, nova série na caderneta. Estamos a gravar de manhãzinha, 11h30, 30 de janeiro. Diferente deste episódio, é uma nova série, como já antecipei, aqui neste episódio. O conceito é simples: compra-se o jornal do dia. Hoje foi o Jornal da Bola. Comenta-se o que ainda sobre documentários e opiniões há por fazer. Já se esmiuçou tudo um pouco, já se. Um comentáriozinho a fazer, como é óbvio, há sempre uma coluna a acrescentar. Portanto, vamos tentar relacionar alguma dessas histórias, alguma grande história recente, com histórias do passado. Portanto, hoje o tema são as eleições, dia de votação em Portugal para nomear governo, para eleger governo, para definir também os assentos parlamentares. Portanto, hoje é grande dia, dia 30 de janeiro de 2022, e portanto é hora de relembrar também. Para irem votar, se estiverem a ouvir isto no dia de lançamento, se for noutra data, não tem qualquer hipótese, não sei que seja aí na vossa lista da escola, da faculdade ou o que quer que seja, não é? Portanto, hoje é dia também de relembrar cromos que se aventuraram no papel políticos. Eu vou relembrar alguns que tiveram influência política e não estiveram em partidos políticos, mas vou falar essencialmente também de jogadores e de cromos que estiveram no mundo da política com cargos políticos. Mas antes, sempre neste episódio, Jornal Desportivo, notícias bombásticas e os nossos queridos jornalistas que trabalham dos três grandes jornais desportivos nos oferecem diariamente. Hoje comprei o Jornal da Bola, noutro episódio certamente comprarei outro, e hoje a capa dominante é um só tema. Uma grande parte da capa é de um assunto com uma grande palavra aqui por baixo da imagem, com um caixinho no canto superior direito, vergonhoso, uma base ali por baixo do grande título, uma notícia que possivelmente assustará muitos dos que estão a ouvir. Portanto, vamos lá às notícias. O Sporting venceu ontem o Benfica, dominante é a palavra, dominadores, a verdade é essa, dominadores é a palavra. Em caps lock e, portanto, em grande destaque. E não podiam estar mais corretos, na verdade. O Sporting esteve melhor. Nisso não há dúvidas. O Benfica está sem alma. Acho que é isso que se pode dizer sobre o Benfica. É como se um Dementor tivesse atacado o plantel do Benfica, e treinador. Mas o Voldemort de camisola encarnada, porque também há de outras cores, esteve em Leiria ontem. Luís Filipe Vieira, e essa é a parte do caixilho que eu estava a dizer que é vergonhosa, esteve em Leiria e precisou de escolta policial no fim. Eu questiono-me sobre que tipo de indivíduos é que vão a um estádio e por algum motivo estão a ser insultados ou que podem correr algum risco, são escoltados. No máximo, a polícia age sobre as pessoas que estão a ser injuriosas e a ser violentadas e têm que ser identificadas e presas imediatamente. Por caso de escolta, isso pelo menos a mim nunca me aconteceu. Não sei se a vocês já aconteceu por algum motivo vocês terem saído do estádio e ter acontecido alguma coisa de grave e a polícia estar lá para vos escoltar até algum local. Mas Filipe Vieira, ou Luís Filipe Vieira, é realmente uma personalidade diferente e, portanto, teve esse destaque. Portanto, vamos abrir aqui a jornaleca. Quatro títulos dos cinco possíveis, é este o registro de Rubén Amorim, está logo aqui na primeira página. Eu não vou naturalmente falar de todas as notícias, vai ser só assim um breve lamiré. Há aqui a análise habitual das equipas, do Benfica, do Sporting. No lado do Sporting, melhor foi Sarabia, no lado do Benfica foi Cebolinha. Acho que ainda não foi desta que os jornais conseguem falar sobre o Cebolinha sem recorrer a analogias gastronómicas. Hoje havia Cebolinha, mas não havia o acompanhamento. Se eu tivesse um lance assim mais espetado com vinagre, mas podíamos esperar uma coisa do género. Bom, e avançando. Já aqui, quanto a mim, duas notícias que são muito importantes, dois trechos das notícias. relativamente ao que aconteceu ontem. O primeiro bolo em que ele disse que é verdade começar a sentar é onde eu me sinto confortável. Estas são palavras do Pedro Porro, lateral. Já o Palhinha, ele diz, portanto, antes de falar do jogo, muito possivelmente perguntam-lhe se ele ficava e ele responde: acho que sim, a não ser que não me queiram. E depois também há outro destaque do Neto, do capitão, em que ele diz: do início ao fim, controlamos, papapá, o espírito é o mesmo, acreditamos no Mister e no projeto. A equipa não para de surpreender. Portanto, são três, claro que estamos em estado de graça, o Sporting está em altas, mas acho que isso é unânime. O trabalho de Ruben Amorim tem sido inacreditável, mas fundamentalmente, mais do que garantir com que a equipa jogue bem, é garantir que, que o grupo está sempre com ele. E isso é um trabalho inacreditável. Eu acredito piamente que, mesmo quem jogue menos, está 100% com o Ruben Amorim. Isso é um trabalho fantástico. E a forma que, também como ele festeja o título, parece um deles, um elemento a mais do plantel. Portanto, todo o mérito para este grande treinador que. Quanto a mim, opa, eu também tinha algumas reticências quando ele foi para o Sporting, para além do preço, era uma carreira relativamente curta. Acho que é natural haver esse ceticismo, mas a verdade é que ele se tem demonstrado como um autêntico mago, tem feito um trabalho absolutamente fantástico e não há nada a dizer. E este trabalho que ele tem feito com o plantel, garantir que todos estão envolvidos com o projeto e com a equipa, é realmente inacreditável. Portanto, esse é o meu destaque do jogo de ontem, é essencialmente a forma como o Ruben Amorim conseguiu fazer com que a equipa esteja sempre coladinha a este jovem coach. É inacreditável, sinceramente. Muito mérito para este rapaz. Eu acredito que eu preciso deste meu comentário, preciso desta minha noção que ele tem todo o mérito. É. Se não tivesse esta informação, seria difícil acordar amanhã, segunda-feira, dia 31, levantar-se, finalmente conseguir dar este alento. Agora, claro, é lidar com isso. Há aqui uma parte que eu acho absolutamente hilariante, que é a parte campo aberto, é assim que se chama aqui no Jornal da Bola, que são fazer uma pergunta, né? E depois tu mandas um e-mail. Aparentemente, responderem a bola para dizer: ah, não, tu só te registas, pois isto não pode ser e-mail, registas-te no site da bola e depois respondes à pergunta que eles te fazem. E então, mais interessante que a própria opinião, são os nomes das pessoas, os nicknames das pessoas que vieram aqui comentar. A tua pergunta de ontem, e que a resposta é: a saída de Luís Dias pode comprometer desempenho desportivo do Porto? 73% dizem que sim, 27% dizem que não. Portanto, não estamos ainda a falar de sondagens políticas, estamos a falar de sondagens do impacto da saída de Luís Dias, que, pelos vistos, e hoje saiu uma fotografia, ele já a pousar com a camisola do Liverpool e a tirar uma fotografia. Ou estava a fazer compras e estava a ver se servia, porque claramente ele tem assim a camisola à frente do tronco, pode ser a ver se servia, antes de realmente assinar pelo clube, vamos ver. Mas parece que está tudo encaminhado, Luís Dias vai sair, o melhor jogador do campeonato, aparentemente, muitos dizem, e se calhar é unânime. Pelo menos o mais influente tem sido, vai sair a troco de algum dinheiro para o Futebol Clube do Porto. E então, Minas da Borralha, que é o nickname aqui do senhor que diz que sim, diz um dos maiores erros do Porto. Enfim, por vezes pergunto-me o que raio se passa com o meu clube. Portanto, o Minas da Borralha não está satisfeito e acha que pode comprometer o desempenho desportivo do Porto. Depois há outro comentário que é o de CR7 Best, ou de CR7 Best, em que ele diz: esportivamente, a saída de Luís Dias é irreparável. Irreparável, não há volta a dar, não há mais nenhum extremo que possa jogar ali. Entendia se fosse um negócio demasiado bom para recusar. Não é, é pouco dinheiro pelo jogador deste nível. Devia ser considerado gestão danosa. Conceição tem toda a razão em estar furioso. Portanto, este de CR7 Best, CR7 7 Best, tem a perfeita noção de que Sérgio Conceição neste momento está raivoso na sua sala, a bater em tudo o que é parede, porque está furioso com a decisão e não tem alternativa. Como é óbvio, tem impacto. Mas, por exemplo, há aqui o Mengão, que é o nickname de outro rapaz, que diz que daqui a 2 meses ninguém vai mais lembrar de Luís Dias. Há ocasiões em que é preciso cortar as grandes árvores para que as menores encontrem espaço. Poético, portanto, mérito para Mengão, para mim, o melhor comentário. Mengão, que vai buscar a natureza, vai buscar também aquela sensação de nenhum jogador é maior que o clube. Agora, acho que falha um pouco em dizer que ninguém vai mais lembrar Luís Dias. Acho que isto é demasiado pesado. Se o Luís Dias estiver a ler isto, vai ficar naturalmente triste. E portanto, Miguel, só peço um pouco mais de critério, peço um bocado de sensatez na próxima vez que escreveres, porque podes ferir suscetibilidades, principalmente a de Luís Dias. Acho que há muita gente que se vai lembrar dele, sinceramente. De resto, há aqui o G7 SUS. É o Sistema Universal de Saúde, possivelmente. Mas então Luís Dias jogava sozinho. Agora o Porto já não ganha mais nenhum jogo. É o comentário dele. Só perguntas. À espera que alguém responda. Mas é uma caixa de comentários. Nunca ninguém lhe vai responder à partida. Ou então ele tem que ir lá, se ele receber notificações, ele tem que ir ao site ver se alguém vai realmente responder. São retóricas, Pedro, tudo bem, eu percebo. Mas porra, pega o comentário. Tu deixas duas perguntas. Não acho justo. Não acho justo nem sensato para a bola. Pede uma coisa e oferece-me duas erradas. Percebem? Portanto, G7 SUS, para mim, o pior comentário. Já o Zipoman. É o comediante cá do sítio e que diz bem vendido. O Porto encaixa 30 milhões para tapar buracos e está lá o Manafá para sobressair. Portanto, deixando aqui uma boa laracha para Manafá também e que a bola, certamente, achou por bem deixar aqui o que é que eu disse? Só para resumir. Ao Manafá, não é? Quem sabe se Manafá não joga a extrema. Acho que até já jogou, por acaso. Mas bom, é o campo aberto de hoje. Obrigado aos envolvidos, a pergunta da manhã, ou de hoje, não é? Que amanhã vai sair aqui os resultados. É Pablo Sarabia, é o melhor jogador do Sporting na atualidade? Pois é. Deixa aqui a questão. Passamos para outras perguntas, não é? Há aqui uma série de coisas no Futebol Clube do Porto. Aparentemente, pronto, Luís Dias já vos disse que vai sair, não é? Fez os testes médicos no Liverpool. Depois tem o Ruben Semedo, o Eustáquio, que vai treinar. Bem cedo parece que já é certo. Depois tem aqui uma entrevista também muito interessante que vou ler com atenção do Ricardo Sousa, treinador do Mafra, que está nas meias finais da taça. Pronto, acho que é um destaque também para o rapaz. Depois temos aqui uma série de notícias. Temos o Vizela Vitória de Guimarães, jogo grande. O Marcos Edwards ainda vai jogar, pelos vistos, né? Antes da saída para algum clube. Veremos se é o Sporting, a partir assim. O Vizela Vitória de Guimarães tem aqui na página 22 uma história engraçada. Na altura que Vizela reclamava a independência de Guimarães. E havia alguma tensão na altura, num dos primeiros jogos, em 84-85, quando se enfrentaram pela primeira vez para a Liga Portuguesa, e há aqui umas histórias contadas com interesse, diria eu, com bastante interesse. Fernando Faria é ele que foi capitão do Vizela na altura, conta aqui a história, o porquê desta tensão entre o Guimarães e Vizela. É engraçado. Depois passamos aqui um pouco mais para a frente, para o Braga Moreirense, em que Ricardo Sapinto, atenção, Ricardo Sapinto, repito, Ricardo Sapinto vai a Braga, ok? E então o Ricardo Sapinto trouxe o Mirala para o Moreirense. Portanto, acho que é a grande contratação do Campeonato Português. E ele mesmo diz: o facto de eu ser treinador influenciou, é certo, toda a gente sabe que sim, mas eu achei engraçado. E ele promete que contra o Braga nunca menos do que contra o Benfica, percebe? Portanto, vai ser um jogo pesadão aqui para Ricardo Sapinto, que não tem dúvidas que vai lutar pela vitória, não é? Vamos ver o que é que sai daqui. Passamos à frente. Arouca, Alan Ruiz, que já passou pelo Sporting, assinou e já está aqui a pousar em Europa. Bulha Arouquense, 1952. Boa notícia. Espero que venha em forma. Bom reforço. Depois, passamos aqui para outra página. E notícia do Caraças. Alex Costa, lateral direito do Guimarães. Acho que até passou pelo Benfica também. Vai-se candidatar a presidente do Vitória de Guimarães. Eu vi a fotografia, não o reconheci, pois só quando li a legenda, foi jogador e capitão de Vitória, automaticamente, óbvio, Alex, ele tinha uma esteira da Umbro, branca, tinha assim uns traços cinza, mas assim, umas interseções ali do lado esquerdo e da parte interior da chuteira. Portanto, lembro-me, tenho toda a memória de Alex Costa, que claramente, na apresentação da sua lista aqui no jornal, pá, escolheram aparentemente a pior fotografia. Ele até parece um pouco, pá, não sei, com algum tipo de problema facial. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Acho que não foram simpáticos também, a redação do jornal. Acho que podiam ter escolhido uma fotografia com mais presença, com mais determinação. Aqui fica meio que ele está-se a rir. Ele está a dizer, pá, a sério, não sei. Fiquei a pensar um bocado sobre isso. Pronto, pá, não me levem a mal. Roda a bola, naturalmente, mas eu exigiria mais, se fosse chefe de redação. De resto, vamos aqui para o Benfica, para os Júniors, em que, vocês sabem, o Félix, sabem quem é irmão do outro, pois, fez um golinho e foi considerado o melhor jogador. É figura e a bola escreve, inaugurou o marcador com um golo em que revelou-se a tido a oportunidade. Teve vários lances em que revelou todos os seus atributos técnicos e que são muitos, bem também no passe longo. Portanto, esta é a descrição do pessoal da bola. E atenção, capitão saiu aos 71, fez golinho. Sim, senhor. Pronto. Só para estarem sempre no Félix e o outro no outro Félix. Pronto. De resto, no Futebol Clube do Porto também, nos Júniors, o Sporting ganhou a Académica. Atenção, o Sporting ganhou a Académica e há um gajo na Académica que se chama Afonso Arcanjo. Eu sou Pedro Arcanjo. Portanto, Arcanjo continua a espalhar magia no futebol nacional. Tenho certeza que este menino vai chegar longe. Eu não tenho dúvidas, vai chegar bastante longe, não foi substituído, portanto, demonstra coesão, consistência. Portanto, parabéns, Afonso, não sei quem és, nem deves ser da minha família, mas se fores, vais ser jogador. O Porto empatou com o Braga, fora. E quem é que foi o melhor jogador? Jorge Meireles, que é filho do. Bem, estava a pensar nesse, mas não, esse só tem filhas, Raul. Uma ou duas, acho que não sei. Portanto, não é filho do Raul Meireles. Mas era giro, não era? Se fosse, agora nós. Pelo menos eu, né? Eu apanho os filhos dos gajos que eu via na altura na televisão a jogar. Falamos de Ricardo Sousa, já estou a ver o Afonso Sousa. O próprio Rui Costa, já tenho aqui o Hugo Costa na Académica, que não jogou, acho que ele está no sub-23. Mas é uma série deles, percebem? É uma série de rebentos que certamente foram limitados na sua infância para serem jogadores de futebol. Coitados deles agora a ganhar. Resmas de dinheiro, a fazer o que mais gostam, quando podiam ser, sei lá, recursos humanos, como eu, percebem? Felizes da vida a tratar de documentação, trabalho administrativo, sabem lá eles. Entrevista também de Fábio Martins, o talentoso médio centro, médio ofensivo, que está nos Emirados Árabes Unidos. Depois fala um bocadinho sobre a CAN, vá lá, CAN, esforcem-se para trabalhar um bocadinho e melhorar isso. Houve uma tragédia, não pode acontecer numa competição internacional. Bem, destaque para Carlos Queiroz, que o título é Carlos Queiroz preso no trânsito. Espero que ele já tenha saído. E António Conceição nas meias finais, certo? Aqui só diz nas meias, mas é nas meias finais. Talvez não tenham tido espaço para pôr nas meias finais, mas António Conceição merece destaque. Destaque, atenção. Pronto. Avançamos. Aqui não há grande destaque. Aqui também não há grande destaque. Só o Paulo Sousa que se vai estrear pelo Flamengo. Feta a atenção. Aqui está puxadinho. E não parece que exista mais nada. Aqui no fim os flops. Falam dos flops. Estamos no mercado de coisas. É sempre um tema que o pessoal adora falar dos flops. O que é que correu mal? Portanto, é pôr ali um carimbozinho de fraco, não fizeste nada aqui. Entretanto, por exemplo, o Caicedo, esteve no Sporting e não correu bem, agora está em grande forma, já com 33 ou 34 anos e está no campeonato Inter de Milano, depois de ter sido emprestado. Pronto, agora fechou o jornal e vamos, como eu vos prometi, e quando eu prometo, eu cumpro. Quando eu digo, eu cumpro também. Portanto, quando eu digo, quando eu prometo, quando eu faço, eu cumpro também. Percebem? Como eu vos disse, a grande para mim, agora vamos falar sobre aqui, sobre os políticos, os cromos políticos, chamemos-lhes assim, os cromos políticos, jogadores que passaram de uma carreira de futebol para uma carreira política E alguns deles que eu vou falar, vocês já vão perceber, que tiveram algum impacto na política sem serem realmente membros de um partido. Porém, eu queria falar sobre outra notícia que saiu nos últimos dias, portanto, sendo esta uma série essencialmente sobre notícias, houve uma notícia muito impactante para mim, que foi a acusação do Robinho, a 9 anos de prisão por violência sexual, portanto, um dos jogadores que passou pelo futebol europeu e que veio do Santos, que chegou a jogar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é quando rebenta a história toda, não é? De um ato sexual que Robinho, junto com os seus amigos, violentou uma mulher sem o seu consentimento para ter relações sexuais. E, portanto, essa era a notícia que eu queria falar. Não o falarei porque hoje é dia 30 de um dia de eleições. Eu acho que também faz muito mais sentido que falar sobre esse assunto. De qualquer das formas, este tópico poderá ser usado novamente e, portanto, eu vou puxar esta notícia para depois falar sobre outros casos, sobre outras histórias de acusações. Robinho, ele e os seus amigos, ele que disse em chamada, o telefone foi o que o comprometeu neste caso, falando só assim brevemente sobre a coisa, comprometeu porque puseram-lhe escutas no telemóvel e foi através das escutas que perceberam que eles iam ao tribunal criar uma versão diferente daquilo que realmente tinha acontecido, percebem? Portanto, ele fez as coisas, mas depois disse no, pá, vamos dizer desta forma, vamos dizer que estivemos ali, tu foste para acolá. Portanto, ele estava a montar um esquema para encobrir aquilo que aconteceu e foi isso que o tramou. Para além disso, ainda com o telemóvel grampeado, como se diz no Brasil, não sei se aqui se diz o mesmo, ele já tinha tudo acertado para ir para o Santos, depois já ali público santista diz que não o quer por causa do caso em que ele está envolvido, e portanto isso fere um bocado o Robinho, porque naturalmente via um acordo assinado que ia ganhar balúrdios de dinheiro, como muitos dos jogadores brasileiros que voltam para os clubes, para o futebol brasileiro no final das suas carreiras, ia ganhar muito dinheiro e estava a ver o caso mal parado, já tinha contrato assinado, não ia ganhar nada. Felizmente o Santos volta atrás, mas nesse entretanto, enquanto ele é anunciado como reforço e enquanto não sai, ele liga para um dirigente, acho eu que era um dirigente, a dizer que era tudo mentiras, porque ele era um homem de Cristo. Ele, inclusivamente, disse que Bolsonaro tinha razão, que a Globo, portanto, o canal televisivo do Brasil, só dizia mentira e pronto. E que quando ele fizesse um gol pelo Santos, que iria festejar e ia mostrar uma camisola a dizer Globo lixo, Bolsonaro tem razão, porque o Bolsonaro também defende que esta estação televisiva é contra ele. Apesar de ele só fazer merda. Portanto, é um bocado como uma corrente portuguesa que recentemente, com um investimento semelhante, mas com uma qualidade muito mais rasca, inventaram também a ciclixo, em que repetem ciclixo, 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 ciclixo. E achei hilariante aquela parte. Ciclisto, ciclixo. Portanto, podes entender como quiseres. E inventar ciclixo é inacreditável. E portanto, sendo dia de voto, deixo o caso grave de Robinho para falar outro dia. E falarei de política e jogadores que se envolveram com a mesma. Em Portugal, sinceramente, não me vêm à memória jogadores que se envolveram em política no âmbito nacional, ou seja, como membro do Parlamento ou de um governo. Lembro-me vagamente de Figo e Sócrates, mas acho que foi mero investidor ou mero parceiro, não necessariamente como um membro ativo no governo, na campanha. De resto, sinceramente, temos alguns casos de sindicatos, mas enquanto partido não me recordo de jogador envolvido nessas questões a nível nacional. A nível local, a nível camarário, há vários casos, isso é um facto. Mas não é nesse tópico que me estou a focar, mas se lembrarem, mandem-me uma mensagem que terei todo o gosto em adendar no próximo episódio falando um bocadinho sobre isto. Mas bom, noutros países há uma série de casos. Começamos pelo nosso país irmão, o Brasil, em que temos, por exemplo, Zico, que foi ministro dos Desportos, o próprio Romário, que é deputado no Rio de Janeiro. Ele teve uma voz muito ativa contra a construção dos estádios e da participação do Brasil no Mundial. Temos também, naturalmente, Sócrates, que foi um membro muito ativo e defensor da democracia, lutou contra o regime ditatorial e miliciano da regime militar do Brasil. Portanto, Sócrates é o apogeu, na minha opinião, de membro partidário, era o revolucionário, era um defensor da democracia. e efetuou a sua própria carreira em prol de melhores soluções para o seu país. Ele que fez parte do Partido Trabalhista e, portanto, aqui faz sentido falar sobre ele porque ele, de facto, fez parte desse partido e esteve muito envolvido em inúmeras campanhas desse partido. Terminando no Brasil com Pelé. Pelé que foi membro do governo. Ele chegou a ser, portanto, estou aqui à procura a ver se encontro o destaque dele. Mas, portanto, Pelé foi ministro do Desporto. Estava a tentar aqui procurar em que governo é que ele foi. Porque eu digo já, ok? Minister of Sports. Pelé, Minister of Sports. Ele foi. Foi entre 1995 e 1998. Agora, porque é conhecido o presidente da altura, percebem? Epá, mas agora também não vos vou perder tempo, percebem? Agora vou. Não vou estar aqui a. Bem, depois vocês depois pesquisam. Desculpa não entregar-vos esta informação. Mas pronto. Então, o importante aqui é. Ele. Depois, entretanto, saiu por causa de um escândalo, porque ele tinha uma associação que era Pelé Sports and Marketing. Ele formou com Hélio Viana, seja lá quem este homem for, em 1991. Ele depois entra para Ministro do Desporto, em 1995. E depois, passados uns 6 aninhos, descobre-se que dinheiro que ele tinha da Unicef para um jogo de beneficência tinha desaparecido. E o Pelé, na altura, tinha 61 anos. É um jornalista até, se não me engano, diz: como é possível que não sabes para onde é que está o dinheiro da tua agência e tudo mais? Ele depois pôs as desculpas todas nesse tal Hélio Viana, mas Hélio Viana depois é que foi acusado, Pelé não. Porém, era o nome do Pelé, ficou manchado, era muito dinheiro da Unicef que simplesmente e é muito outro dinheiro. Depois Pelé veio dizer, veio se defender, a dizer que percebeu a certa altura que a sua empresa estava a ser roubada pelo seu parceiro. Porém, é estranho ele não ter percebido durante esse tempo todo. Foi preciso saírem estas alegações de que o dinheiro tinha desaparecido e que a própria empresa ia fechar, ia provocar insolvência, para depois Pelé dizer o que é que estava realmente a acontecer. Ficou manchado e, portanto, foi a única experiência de Pelé enquanto político. Por outro lado, temos também, vamos para a África, George Weah, que desde 2018 é presidente da Líbia, esta estrela libanesa, considerado o melhor jogador do mundo na altura, passou pelo poderoso Milan, Chelsea, Mónaco, Marselha, já tinha feito candidatura, não conseguiu vencer, mas agora sim é o presidente da Líbia. Para além disso, falamos também agora num estado que está sob fogo, sobre alguma tensão, na Ucrânia, Shevchenko, que ele juntou-se ao partido Ukraine Forward, perdão, este sotaque ucraniano, em russo, portanto, ele entrou, ele falhou o acesso ao Parlamento, mas atualmente, portanto, ele focou-se mais no futebol. Isto foi em 2012, quando ele, assim que saiu do futebol, tentou assumir-se como político, avançou como candidato, mas não conseguiu, portanto, ficou a meio caminho. Brian Clough, saudoso treinador também, um dos melhores treinadores do futebol mundial, também foi sondado pelo Partido Socialista Inglês, o Labour Party, para fazer parte das eleições e ser membro parlamentar, mas ele recusou. Portanto, este aqui não chegou a estar no Parlamento, não chegou a ser efetivamente político, mas criou ou fez parte da criação de um movimento chamado Anti-Nazi League, que tinha como missão lutar contra toda e qualquer iniciativa racista no UK. Isto num momento de tensão, onde haviam realmente, de parte a parte, pessoas que proclamavam a necessidade de defesa destas pessoas e, por outro lado, pessoas que reclamavam que existiam diferenças raciais e, portanto, que havia meio uma tensão de guerra entre pró-racismo e anti-racismo e, de alguma forma, esta anti-Nazi League, pessoas influentes, criaram esta associação para garantir que lutavam contra estas iniciativas que, a certa altura, chegaram a envolver até mortes, em ativistas que defendiam a causa do antirracismo. É curioso que em 2018 esta anti-Nazi League ficou meio adormecida durante alguns anos, mas em 2018 um apelo foi feito a todos os membros fundadores para voltar a atuar, porque comportamentos racistas na sociedade estavam a aumentar. Mantemos-nos aqui em Inglaterra. Sol Campbell, central do Arsenal, candidatou-se para Mayor of London, não conseguiu, mas está envolvido também no Partido Conservador Inglês. Albert Gudmundsson é um jogador antigo islandês, ele que passou pelo Rangers, Arsenal, Milan, perdão, FC Paris, foi ministro das Finanças da Islândia. E depois temos aqui outros quatro casos que não têm qualquer tipo de ligação partidária, mas que para mim são todos são merecedores de qualquer e toda a menção. Porquê? Porque a política faz no cotidiano. A política, para além do voto, a democracia é feita em cada ação. Se nós conseguirmos fazer com que a democracia seja viva durante todas as nossas ações do dia, talvez consigamos chegar a algo maior. Portanto, nós não podemos exigir, perdão, nós não podemos exigir dos partidos e dos políticos coisas que nós não conseguimos realmente promover. E às vezes os políticos saem da nossa sociedade, e se nós contribuímos para uma sociedade mais justa e mais congruente, muito possivelmente o resultado a longo prazo dos políticos que sairão de uma sociedade assim serão efetivamente diferentes. Temos que ser exigentes com eles, mas temos que ser exigentes também connosco, e todos temos uma influência política diária. Falamos, por exemplo, de Thuram, Zanetti e Pavlyuchenko. Thuram é um defensor de causas antirracistas, portanto, de igualdade de pessoas. Zanetti tem uma grande influência na promoção de programas de caridade e na manutenção de bens sociais transversais para pessoas mais carenciadas. Pavlyuchenko também é um elemento muito ativo na sua região. Ele diz que passa muito tempo fora do seu país, mas que faz toda a questão de promover e investir em meios que garantam com que as pessoas daqueles países tenham possibilidades para evoluir como ele teve. E terminamos com o One of a Kind, Marcus Rashford. Pronto, Marcus Rashford para mim é o grande culminar, a cereja no topo do bolo, apesar de não ter qualquer tipo de, como eu disse, cargo político ou cargo parlamentar do Reino Unido. Ele é realmente um elemento político fundamental e fortíssimo. No Natal de 2019, por exemplo, para vos contar rapidamente a história, Marcus Rashford tratou de entregar comida pessoalmente para os sem-abrigo durante o Natal desse ano. Foi ele e a sua mãe. No ano seguinte, em 2020, Marcus Rashford deu 20 milhões de libras, já em pandemia, para financiar a Fair Share durante a pandemia, para que 400 mil crianças tivessem comida no prato. Nesse mesmo ano, escreveu uma carta aberta ao governo do Reino Unido, alertando para os impactos da pandemia e do aumento da pobreza em crianças. E pouco tempo depois, Boris Johnson tornou as refeições gratuitas para todas as crianças, inclusivamente durante o período de férias, e isto teve um impacto em 1,3 milhões de crianças no Reino Unido. Em setembro desse mesmo ano, portanto em 2020, foi fortíssimo no que toca a olhar para o outro, para Marcus Rashford, numa altura em que muitos, se calhar, estavam a olhar para eles mesmos. Este jogador estava focado em quem mais precisava. Em setembro desse mesmo ano, continuando na missão alimentar a crianças, eu reforço que é uma missão alimentar. Não é dar dinheiro a famílias, não é fazer com que elas. Muitas vezes o discurso odioso à volta dos apoios é esse: é que as pessoas vão se aproveitar, vão abusar da confiança por serem pela caridade, quando estamos a tirar pessoas da fome, estamos a reforçar o alimento no prato de famílias. E por isso é que eu reforço: teve o seu projeto atrasado, porque segundo ele, havia falta de empatia dos membros conservadores do Parlamento. Para além disso, ele criou uma petição, conseguiu 300 mil assinaturas, e nessa mesma petição, que ele ia apresentar ao governo, o Labour Party disse que tinha de haver um Opposition Day. Basicamente, pá, vamos lá com calma com isso, que nós temos que ver bem quais são as implicações disso. Vamos a falar de comida para crianças numa altura pandémica, onde os níveis de pobreza infantil eram altíssimos. Rashford criticou o partido por falta de humanidade e, para além disso, saiu um bocado desta necessidade de entregar ao Parlamento para criar, e foi falar inclusivamente com privados, com cafés, com entidades privadas para conseguir este objetivo através das redes sociais, e conseguiu e levou a sua Avante. E, entretanto, o governo entrepôs-se porque percebeu que ficou mal na figura. Para além disso, tem também uma campanha que eu acho muito importante para garantir que dentro do Parlamento não existe esta falta de empatia, esta falta de humanidade. Desenvolveu uma campanha de literacia que faz com que livros cheguem à casa de muitas crianças que muitas vezes as suas prioridades não estão orientadas para a literatura, estão para outros aspectos. Portanto, incentivar a leitura, incentivar o gosto pela leitura, incentivar a que as pessoas se eduquem, certamente terá um efeito a longo prazo para a comunidade. Terminada aqui as histórias da política e as histórias de hoje, 30 de 1, reforço, se tiverem a ouvir hoje o episódio, vão votar, é importante. Hoje é dia grande para Portugal, esperemos nós. Quanto a estas histórias que eu vos contei, podem aproveitar estes nomes, estas histórias, para desbloquear, por exemplo, o silêncio constrangedor que vocês vão ter agora no vosso almoço ou no vosso jantar, enquanto estão a ver ali as eleições. Vai ser a tarde toda a falar sobre sondagens e sobre resultados e ouvir as pessoas se já votaram ou se não votaram. Pá, depois vai haver ali um momento no intervalo, os spots publicitários, vocês mandam aquela. Pá, vocês... Que o Marcos Rashford fez isto assim. E que o Pelé desviou um dinheirinho da Unicef, ou que a empresa do Pelé desviou um dinheirinho da Unicef, para ser mais claro. O pessoal diz: ah, cala, que sério. Sério, foi um gajo que me disse na caderneta de cromos. Ele lançou um podcast que é O Café e o Jornal. Opa, e aquilo está incrível. Foi o primeiro episódio hoje. Ele tem agora várias séries. Tem também o What a Wonderful Game. Tem também o Feliz Aniversário, e depois fala sobre um determinado cromo que faz anos naquele dia. Olha, até acho que ele vai lançar episódio para a semana dessa mesma rubrica. E depois tem conversas com o Bué da Malta. Opa, é fixe. O gajo faz um trabalho muito bacana. A sério. Olha, é por falar nisso, deixa aí 3 euritos para apoiar o gajo no Patreon. E pá, sabes que o gajo também. O gajo só faz aquilo. Não faz mais nada. E pronto, e eu pego de vez em quando. Pá, não sei. Acho que lhe vou dar. Também 3 euros, o que é que são 3 euros? Para mim, a nada. Nada, nada, nada. 3 euros, às vezes até deito assim pela varanda. Opa, pronto, fica para ele, percebes? Acho que vou fazer isso. Pronto, sendo assim, obrigado por isso, está bem? Gosto muito de vocês. Até à próxima.